Qual o tema de hoje, hein?
Bicho, eu gosto disso aí. Vocês estão ligados que eu dou mó valor pra vocês, né, bicho?
O cara entrou no programa. Assim.
Tu sugeriu, animal. Tu quem sugeriu foi tu, animal.
Eu tô ligado. Eu só tô confirmando se era mesmo.
Eu só tô confirmando, bicho.
Eu realmente tava em dúvida.
Que verde paia que o cara jogou.
Mas eu realmente tava em dúvida, mas eu tô certo.
Eu tava testando vocês pra
não,
porra.
Eu falei, eu só queria confirmar.
Esquadrão Classe A dos podcasts esse daqui.
Mas a anime em sua vida nunca mais é a mesma depois que o canibal pula o muro da sua base. Você fica fodido, bicho.
É, ele te come, né?
Exato. Dependendo de como, se tiver um vinho, ele come de várias formas, né?
Fala, pessoal. Aqui é o Soldado. E além das fichas que me ganhavam, teve muito jogo que me sequelou nessa transição PS3-PS4.
Fala, galera. Aqui é o Bigo. E Mass Effect me deixou retardado a cabeça.
Eu sei até qual foi, bicho. Eu sei até qual foi.
Fala, galera, aqui é o JP e meu problema sempre foi gostar mais do ninja azul do que do amarelo.
Quê? Falando de Power Ranger, pô.
Fala, galera, espero que esteja todo mundo bem, que é o Atila. Espero que vocês estejam lavando as mãos, passando álcool aí no na orelha, no nariz, na boca e tudo. O importante é que vocês estejam bem, cara. Mas aqui o meu jogo que me deixou sequelado foi porque eu acho que eu gastei R$24 quando eu poderia ter comprado um McDonald's. Donuts, cara, que era, eu achei que comendo ia ser mais feliz do que jogando a merda que eu joguei, viu? Mas enfim.
Fala, desgraça! Aqui é o Shihad. Não precisava nem ter dito isso.
E nem ter jogado nada pra ser sequelado, doente.
Isso aí, eu acho que todos os meus problemas surgiram com Tomb Raider 2. A partir desse momento, nada mais na minha vida foi o mesmo.
Não vai criticar o Tomb Raider 2, não, mas o jogo é sensacional. Não critica.
Cara,
não critica.
Se tem que entrar dentro d'água, não é sensacional.
Certo? Ah, isso! Você me lembrou, nós estamos devendo uma coisa ainda aí, viu? Que vamos pagar essa semana.
Boa noite, aqui é o Bruno. Eu já tô aqui.
Bruno é minha avó, doido.
Eu já tô sentindo aqui as sacolas só de... Eu tô sentindo essa sacola aqui só de pensar nos jogos, já tô desanimado.
Quando fizer 5 anos de podcast, ele nem fala mais, olha. Ah, aqui é Bruno.
Mas eu conheço o Bruno há 5 anos, eu nunca vi ele dizer boa noite na minha vida.
É porque só de pensar nos jogos que me vem em mente, cara, eu já fiquei...
Bruno é minha
cabisbaixo.
Avó.
Rapaz, não sei se você tá me xingando ou tá xingando tua avó.
É porque é caquete com o bicho, usa as palavras muito estranhas, tá ligado?
É, boa noite, realmente, é uma palavra nunca...
Não, porque macho, todo mundo... E aí, galera, isso aqui é Bruno. Boa noite. Eu achei que tinha o Jornal Nacional, caralho.
William Bruno.
William Bruno, né?
Vai tomar no cu, doido, peraí.
Ei, deixa eu só contar. Ele, durante muito tempo, foi conhecido como Alexandre Garcia da Dom Luiz, viu? Só pra contar logo a apelido aí.
Eita! Começou isso, macho. Não, pô, bicho, eu spawnei no lugar errado. Era pra eu ter ficado em Fortaleza, doido. Vai tomar no cu.
Mas o Bruno, de vez em quando, manda umas palavras estranhas mesmo, macho. Você não viu, macho? Ele mandou, eu acho que foi burilar, se liga.
É, burilar? É, pô, velho. Burilar, não falo.
Eu não me lembro. Foi o Igor que falou pra mim que tu tá.
Foi tu que inventou.
Sim, galera, estamos aqui reunidos essa semana para falar sobre jogos que nos sequelaram de novo. Lembrando que a gente já falou sobre games e sequelas, mas isso foi no episódio 14, bem no início do podcast. A gente falou sobre sequelados pelos jogos de terror. Hoje é mais wide, né? Mas não tem essa de ser só jogo de terror, né? É tudo. Apesar de tudo.
É, tem jogo aí que nem de terror é que me deixou atônito.
que mudou minha vida, né, bicho?
Que é pior do que um jogo de terror.
Antes de ir pro papo, guys, link na descrição, PicPay Padrinho, deu suporte maior por dois programas semanais com o Tony rodando e vamos pro papo, que eu quero saber como é que eu roubo o canibal pra fora da porra da base, caralho. Bicho, era horrível, cara. Eu passei mal demais naquele jogo. Vai se fuder, velho.
É só tu burilar ele.
Burilar é foda. Startar aqui, bicho, eu queria começar falando de um jogo que eu joguei até com o Mike, por isso que eu chamei ele lá no grupo e ele é um filho de rapariga, não veio pra completar oito candangos na chamada, mas é The Forest, cara. Bicho, eu já falei The Forest aqui antes, mas é, o fator survival dele é muito bom por conta de quão apavorante e assustador aqueles canibais conseguem ser, que eu e Mike muito gentilmente chamávamos de maconheiros, os maconheiros da ilha.
Caralho, mas também, velho, o cara vem todo pintado de branco, um pau do lado de fora, no meio da noite, correndo pra cima de você. Vá tomar no cu, pô. Isso é cor de maconheiro mesmo.
É nu mesmo?
É assim, cara. Macho. Bicho, era cada carreira dentro do mato, doido. A gente saiu pra pegar madeira, aí eventualmente começou a ficar escasso perto da base. A gente tinha que ficar mais longe, né, pra poder pegar. E aí não dava, cara. A gente levava. O bicho fechava na gente, começava a aparecer do nada de noite, sabe? A gente construiu uma casa na árvore, no meio do caminho, pra poder, quando o bicho vir, cara, a gente subir voado igual uns ratos e ficar lá, tá ligado? E passava a noite, amanhecia até o bicho ir embora, macho. E o bicho embaixo, rugindo, e marcando, e camperando, e macho. E quando do nada você tava aqui pegando item, ou pegando, farmando alguma coisa, macho, levava uma tapa do arrombado daquele, porra. Vai.
Papel de corno. O cabo tá lá cortando a madeira pra botar em cima de um carrinho improvisado. E vem um fela da puta desse aí atrapalhar a vida. Ai, toma nesse teu cu.
Ó, cara, o jogo eu já expliquei outras vezes aqui também. Survival, como eu gosto, né? Mas a diferença, cara, é porque você. Normalmente em game survival você faz uma base, né? Um lugar, um safe place. Ali pra você ficar, faz umas. Aquelas torres de vigília, não sei o que, mas. Quando o jogo vai progredindo, você vai pegando mais peças, mais coisas, porque o The Forest tem a finalização. Os maconheiros, eles vão ficando diferentes, doido. Vem um lá que é gigantesco, que ele taca a barriga no muro da tua base e derruba, velho. Aí eu lhe pergunto, eu com a pana, com a caçarola a barriga, na mão. É porque ele é bem gordão, é laricado mesmo, uhum. Comeu muito, tá ligado?
Cara, derrubar o muro com barriga, mano.
Eu não sei como é que ele derruba o muro. Ele vem... atropela o muro lá e derruba. Macho, eu tava dentro da porra da casa de madeira com a caçarola na mão e eu olhei pra Michael e digo, eu vou fazer o quê? Você vai me dizer. Ele em cima da Watchtower lá, eu digo, o que é que eu vou fazer? Me diga aí, homem. E o bicho de fora da base, cafungando, eu digo, caralho, não tem o que fazer, viu? Aí ficamos lá duas horas conversando, não sei o quê, até amanhecer o dia e o bicho sair pelo mesmo buraco que ele fez. Aí nós lá vai nós, pegar madeira pra fechar o buraco, no mesmo que bosta, porque ele vem no outro dia e fura de novo. Eu sei que era massa.
Cara, que era vida ruim, viu, mano?
Rapaz, era tipo viver no Congo. Era, acho que é mais ou menos isso aí.
É tipo viver hoje em dia, com Covid.
The Forest, macho, é tenso. É muito, muito tenso. Isso eu tô falando de 2017, viu? 2018. Deve estar bem diferente a experiência agora. Mais polida e mais desgraçada ainda pra consumir sua alma. Era foda.
Minhas sequelas com jogos no geral, assim, tirando os de terror, remontam desde a época do Mega Drive. Eu já contei essa história em algum programa de podcast, com certeza, um dos primeiros, mas, assim, nada a ver com terror, mas quando eu ganhei o Mega Drive, eu tava sonhando que ia vir o Sonic, né? Só que veio a merda do Altered Beast. Meu amigo, eu tinha medo daquele jogo por vários motivos, assim, eu achava aquela voz do começo aterrorizante, os inimigos, assim, muito... Sei não, cara, eu achava o jogo muito, assim, aterrador.
Odiava tanto que quando o Super Nintendo cortou o filho do Mega Drive no tronco.
Não, não foi bem essa história, foi bem assim não, mas resumindo. Esse jogo aí foi, deu pontapé inicial pra minhas loucuras, porque o cara tá imaginando o Sonic, né? Aquele personagem fofinho, colorido, né? Um jogo bem colorido, aí chegou a Autoridade de Bicho, o cara sai dentro de uma tumba, eita, medo da porra.
Cemitério virando lobisomem pra matar
bicho. Virando bicho. Oh, pega aí, entra no clima.
Rise, I'm a gay.
Rise, I'm a gay.
E o cabo...
Rise, I'm a gay. Never give up.
e juntava. O cabo não sabia inglês. Era só um... tá ligado na cabeça do cabo. Eu
tinha o quê? 5, 6 anos?
Rise Fonogrei, mano.
Como era?
Rise Fonogrei. A galera falava.
Mas, sim, aí começou com esse daí, né? Uhum. Aí foi em diante, cara. Eu sei que outro jogo, assim, que não tem nada a ver de terror, que eu acho que o João Paulo até vai concordar, é a porra da Moria do Mario 64. Quem não tomou susto naquilo ali, viu?
Acho, até amigo, hoje eu tenho uma agonia de jogo de água ali, por causa do susto que eu tomei ali,
mano. Ali foi o pontapé pra traumas de jogo que envolve criaturas dentro d'água. Eu lembro que
o próprio Mario... Eu vou explicar. É porque, assim, no Mario... Eu nunca gostei de cor do fundo do mar. Eu já tive esse medo, assim, desde sempre, né? Eu, pra quem não sabe, especificamente, eu tenho medo de baleia da porra. Baleia. Eu tenho muito medo de baleia. Não me pergunte por quê. Não tem uma explicação, enfim.
Oxente, tem uma explicação esse muito jogo... simples, amigo. É um animal de mais de 20 metros. Pronto.
Pois é. Ei, dentro da água, onde você nem se mexe bem.
Abzu. É massa.
É bom, é bom.
Joguei. É o Journey embaixo d'água. Sim, deixa eu explicar aqui o porquê da Moré. O problema da Moré é que eu tava completamente à vontade ali, nadando com o Mario, tirando onda, completamente habituado com o movimento lá e tal, indo pra lá, indo pra cá, entre quadro, sai em quadro, entra na água, sai da água. Mas eu resolvi do nada, um belo dia, chegar do lado daquela Moré, que pra mim era só um NPC parado lá, sem fazer porra nenhuma, queria fazer de nada. Mas o bicho atacou de se bater, querendo me pegar, meu amigo. Eu demorei pra entrar dentro da água de novo, viu, depois.
Ali foi foda, viu?
Me pegou, Mario, me pegou na covardia, mancha, essa Moré.
Eu não sei se jogou Mario Odyssey, mas tem um corredor debaixo d'água que é lotado dessas bichas aí, mas achei. Não é só uma, não, é umas 20.
Tu demorou pra entrar na água com o Mario ou na vida real?
O Mario entrou. Na vida real tem alguns anos que eu não entro. Mas vou entrar em porra de mar.
Ele toma banho só de talco, mano. Aí botei umas camadas de álcool. De
tá
talco.
Brilhoso, mano.
Shampoo
tá...
a seco.
Tá brilhoso, tá com a camada de verniz já, tá ligado?
Eu só uso se botar no lencinho umedecido pra limpar a bunda.
O surfista prateado.
Só sei, cara, que eu acho que o último jogo desses aí que me deu um trauma grande, tirando esses de água, né? Eu lembro que o próprio do Shadow of the Colossus, aquele Colossus que é debaixo d'água, ali também foi meio tenso pra mim, viu? Porque você mal vê o bicho. E você é obrigado a procurar ele na água, se pendurar nele, e ele leva lá pro fundão. É foda. O cara tava tem trauma Rodrigo de...
passado, essa parte não era, não.
Não, ele também tinha trauma. O Rodrigo é um amigo nosso. Ele também tinha trauma dessa parte. Ele chegou nesse chefe antes de mim, ele falou: rapaz, tem um chefe nesse jogo que eu demorei, porque eu fiquei tenso, viu? Que é a Moré lá do Shadow of the Colossus.
Macho, essa fase aí, eu cheguei, foi eu que passei, macho, na tua casa. Tu não tava passando, eu que passei. Me cagando também, fui e joguei de boa.
Agora, engraçado, como você vê, como medo é uma coisa maluca, porque eu me pelo de medo de figuras humanas que não estão com a sanidade perfeita. Por exemplo, zumbi, canibal, assassino, tá ligado? Eu morro de medo. Agora, se for...
Joguei.
Agora, justamente porque joguei, eu tenho medo, entendeu? Agora, eu não tenho medo nenhum de estar dentro d'água e a 1.500 metros de profundidade que você enfia o dedo no olho pensando que é a boca, tão escuro que tá, de um bicho vir e atacar meu submarino, eu fico, bicho,
sossega. Pois é, porque você não é normal. Pronto. Ah,
definido. O Alisson tá muito caladinho, mas ele também tem trauma de água de água aí, viu? Também.
Puta que pariu. Outra alma, meu amigo. Uma poça d'água, se sair uma minhoca rastejando, já começa a gritar. Não, pô. O negócio é tão sério que tem um desalmado, um desgraçado, que sabendo dos problemas da pessoa, chama você exatamente pra jogar esse tipo de merda.
Mal, é isso mesmo.
E eu entrei na onda, fui nessa, e você não precisa nem ver, meu amigo, o satanás que vem pra cima de você pra saber que você já tá fudido. Porque você tá nadando lá de boa, coletando suas merdas do nada, meu amigo. Você, caralho, porra, o que é que tá acontecendo? Quando você olha ao redor, não tem nada, meu amigo. É uma coisa tão grande, tão satânica que tá chegando, que ela já tá gritando e você não tá nem vendo. Mas eu já cago na calça, já saio, já ligo o motorzinho, já pego o beco, meu amigo. Porque não dá pra mim, não, porra.
E aí deixa no rastro em marrom na água.
Caralho, eu entrei no jogo e fiquei esperando, eu criei o servidor e fiquei esperando o desalmado entrar. Tem um e anoiteceu, meu amigo. Eu não desci do submarino enquanto não ficou de dia. Quando eu digo, vá tomar no cu que eu vou entrar nessa água aí de noite. Tá de brincadeira. Meu amigo, a primeira boba do rato que apareceu, meu amigo, que era um bicho verde piscando, meu irmão. Eita porra! Nadei ligeiro demais, mano.
Macho, eu farmando do nada aqui, pegando as pedrinhas. O lugar, macho, que vocês iniciam no Subnautica 1 é mega friendly. É só uns peixinhos que você pega pra fazer garrafa. Esse homem deu uns gritos, bicho. Do nada. Daí a gente jogando, eu... Digo, o que foi, doido? O bicho aqui perto de mim, doido? Aí quando eu ia ver, era tipo um peixe boi que solta uma bolinha, um negócio bem bestinho, dando um
grito. Sim, meu irmão. Mas e o som que ele faz? Eu quero saber o grito, mano, que ele tá urrado. Oxe, o esturro da onça, meu amigo, debaixo d'água.
O foda de Subnautica é que Subnautica é completamente desproporcional o som dos bichos porque eles conseguem fazer, mas os bichos não, eles são inofensivos.
Mas eu não dou confiança.
Eu não dou confiança, é foda. Aí a gente jogou o comecinho ali, bem de boa, né? Aí eu digo, não, tá muito monótono. A gente parou a live, terminou aí. É, agora eu peguei um save lá na frente do jogo. A gente vai fazer só a última missão, que é a... E a Alice é que vai pilotar o Mecha, que é o que desce mais fundo. Aí você entra naquela porra...
Depois disso aí, pode preparar aí o caixa do drop frame pra terapia, porque vai precisar.
O boss chamber final é muito massa, visto, ué? Vai ser God, essa live vai acontecer. Eu vou pagar essa promessa, vai ser massa.
Bom, retomando aqui minha história principal, que até lembrei hoje desse trauma barra loucura. Lembro que quando saiu aquele Zelda Skyward Sword, tinha umas missões que era no Silent Realm. Não sei se vocês lembram que você tinha que coletar um número X de... Era como se fosse uns... Eu esqueci o nome, era tipo uns cristais, umas coisinhas pra você poder sair desse uhum. Realm, né? Desse uhum. local. Eu sei que tinha uns guardiões, bicho, do Silent Realm. Rapaz, eu ficava nervoso, que era de suar. Não é pra dar medo, mas eu já vi muitos relatos de gente que ficaram extremamente nervosos nessa parte do jogo. Isso se repete mais de 3 vezes no game, né? Só uma parte não. Tem certas horas que o jogo lhe força a ir no Silent Realm pra coletar esses... vou chamar de itens, né? Porque eu não lembro o nome. Esses itens. E você tem que... Se você falhar em coletar... Lembrei agora, eram as lágrimas, era tears. Você tinha que coletar em 90 segundos. Se você não coletasse essas tears em 90 segundos, esses guardiões despertavam. Meu amigo, a música do jogo mudava pra um tema que encaixaria facilmente assim no filme de Jason, de Fred Krueger.
Ixi, mano.
E os bichos lhe perseguindo a velocidade assim. Eu não lembro nem se eles eram muito rápidos, mas eles ficavam na sua cola direto, assim, que você não conseguia mais raciocinar. E qualquer vacilo, eles lhe pegavam e tinha começado do zero. Era foda, bicho. Eu ficava nervoso, a mão suava. Eita, pô, isso é Zelda. Eu tô jogando o jogo com o Mr. X, mano, me perseguindo, porque é foda. Eita porra. E se você andasse assim, se você pisasse na água antes dos 90 segundos acabar, eles acordavam. Você não podia fazer, não podia dar muito vacilo, não.
Sabe uma coisa em Zelda? Que eu digo até você: um conceito que Zelda introduziu, o Zelda
Twilight Princess. Aqueles zumbis que dão aqueles gritos e pulam no seu cangote, não?
Não, não é nem esse. Você tá no Ganon's Castle e tem uma mão que ela atravessa as paredes. Ela não é rápida. Não sei se tu lembra disso.
É a mãozinha que leva pro começo da dungeon?
É. Isso,
tem até no Super Nintendo também.
O conceito dela, ela não ter impedimento, ela vai te perseguir eternamente.
Ela faz um lado, né? Antes de aparecer, né? Ao cabo não, já fica... Né?
Mas, tipo, você avança de um chamber pro outro, ela passa pela parede e continua te perseguindo, tá ligado? Pra te dar pressão pra você continuar resolvendo o puzzle e ir pro próximo. Eu não sei se tu lembra dessa parte do...
Lembro.
Cara, introduziu na minha cabeça o conceito, caralho, e se o inimigo, uma coisa, me perseguir o jogo inteiro e não importar qual que que onde eu esteja, porque eu esteja fazendo, ele vai passar por dentro da parede e vai me pegar. Caralho, isso dá um... Eu acho que eu já vi isso em algum lugar.
Esse recurso de perseguir, vários jogos colocam essa questão do perseguidor, que não importa onde você esteja, você tá sempre à mercê dele, né? O Nemesis ou o Mr. X, esses bichos do Silent Realm aí, me deixa nervoso de uma forma assim que não consigo nem raciocinar direito
foi,
no jogo.
Foi por isso aí que eu larguei. Eu
tão nervoso que fica uma mão gelada.
É muito pior do que susto, assim, porque você fica nervoso direto. Não tem como. É o recurso mais tenso que eu acho. Deixa o cara louco da cabeça mesmo.
Pois é, e o som da bota batendo no chão, saco, velho. Me deixa pilhado demais. Eu não consegui jogar mais do que meia hora, não.
Mas que me deixam ansiosos em jogos é quando a câmera fica inversa. Você tem que correr em direção ao jogador. Você vem correndo em direção a você e vem alguma coisa lhe perseguindo. Você vê alguma... Não chata, acontece muito isso com um carro perseguindo o Drake.
Sim, é verdade.
Meu amigo, eu fico agoniado, viu, macho? Quando isso acontece. Eu lembro
controle que... Controle baralha todo Rei na Leão, minha cabeça, bicho.
Macho, isso é uma bosta. Mas tem uma fase do Rei Leão, o jogo do Rei Leão, Super Nintendo. Não sei se vocês lembram que tem o estouro da manada, que o Simba vem correndo em direção à tela. Macho, aquilo ali é muito apelão. É muito apelão. Aquilo me dava uma agonia tão grande. E eu tô falando isso porque eu voltei a jogar, né, agora, né, esse jogo. E eu cheguei nessa parte e falei, desisto. O jogo pra mim só tem duas fases, porque quando chega nessa, desisto. Não dá não.
Esse jogo também nunca foi muito longe, não. Parei naquela fase das girafas lá, se pendurando nos pescoços, nos galhos dos macacos.
É foda essa fase. E essa do estouro da manada é logo depois, mano, eu acho. Salvo engano, é uma fase escrota, viu? Mas acho uma das coisas que estragou o Resident Evil pra mim foi no Resident Evil 2 os leakers. É leakers é que fala, aqueles bichos que ficam no teto, da língua.
Da língua.
É Hunter mesmo. Eu e o Renato, não, Hunter, que é nosso amigo aí, como é?
O nome não era Hunter, não?
Não, era leaker. Hunter é do 1. Do 1 e do 3 remake. Colocaram eles de novo também.
Acho que o leak é o que tem... Leak é porque, enfim, não, a língua do bicho é gigantesca.
É esse aí mesmo, da linguona. O Hunter, ele parece um...
É o calangão lá vermelho, mano. O calangão vermelho.
Isso. Eu e o Renato, macho, os dois travados, um passando o controle pro outro pra passar dessa parte que aparece o leaker. Estragou pra mim até hoje a experiência do Resident Evil, porque eu só fui voltar a jogar Resident Evil mesmo assim um dia desse. Eu falei,
bicho que me deixava nervoso na série Resident Evil, o que me deixava tenso no Resident Evil fora o Mr. X aí e tal, era no 4, aqueles inimigos ficavam invisíveis. Aí é outra coisa que eu não gosto, inimigo invisível, acho apelão e me deixa perturbado também. Tinha umas criaturas lá que ficavam invisíveis, e era foda. E outro também era... Aqueles Regenerators que tinha, eram uns inimigos bem fortes, apareceu mais lá pra perto do final do jogo, que você tinha que usar uma mira especial, né, pra poder ver onde era o ponto fraco dele, porque senão você não conseguia matar ele. Se você não acertasse no ponto vital dele, que nem sempre era na região do coração, né, ele não morria, ele ficava direto se regenerando e indo pra cima de você. Aí era foda, foda mesmo. E tinha um chefe lá também que era do estilo perseguidor. Era dentro de um laboratório e tal, você tinha que congelar. Você tinha duas opções, ou congelar ele com os tanques de nitrogênio e matar ele com um hit, com a Rocket Launcher, se você ficasse muito tenso, que era sempre minha opção, era essa, pra acabar logo com o sofrimento. Ou ficar fugindo dele até umas horas, fugindo mesmo, até o elevador chegar, pra você fugir pelo elevador. Mas você tinha que aguentar a tensão. Ele ficava ali perseguindo, sumia, aparecia pelo telhado, pelo teto. Meu amigo, era foda. Eita.
Rapaz, esse conceito de inimigo que te persegue e que é ou imortal, ou muito difícil de ser abatido, e ele faz isso o jogo inteiro, em um game que já é tenso, isso, e se forem figuras humanoides, meu caralho, eu passo muito mal, cara. Eu joguei, não zerei, Outlast 1, cara, eu tive refluxos e azia, meu estômago estava me digerindo, ele decidiu que era, sabe, não dá, véi. Eu começo, eu grito, urro, macho. Eu jogando Dead by Daylight, pô, tem um susto, eu vou deixar na descrição aí, mas eu dei um grito, pô. Por causa do mob que tem lá. Dead by Daylight, pra quem não sabe, é um jogo desproporcional, né? Multiplayer desproporcional. Tem um Hunter e quatro pessoas fugindo. E aí o Hunter em questão, ele faz um triângulo no chão que você consegue ver, assim, se você prestar bem atenção. Mas quando você chega perto, ele dá o... É como se o bicho aparecesse, aparece uma figura, um avatar dele, ele dá um grito, assim, aí depois some. Mas, cara, eu não vi, não sabe. Sabia, o bicho era novo pra mim. Meu amigo, cara, eu não caguei porque não tinha merda feita. Porque o movimento peristáltico foi todo realizado. Deita medo do caralho. Vai.
Então o esquema é eu achar um mod do Subnáutica em que todos os peixes sejam homens nus.
Deve ter, se procurar.
Deve ser. Ficou bem realista, viu, bicho?
E não tem como fazer agora.
Bem condizente com a proposta do jogo. Outra coisa também, quando eu tô dentro de um veículo, eu não me sinto muito vulnerável. Essa semana, pra você ter noção, eu tava jogando Subnautica, aí o Below Zero, né, que é o Como Se Fosse 2, tô jogando e ele tem tipo um trenzinho, macho, o mob, que é o perigoso do jogo, me pegou e assim ele sai te arrastando, tá ligado? E eu tava perto do chão, ele me jogou por dentro do chão, macho, e eu fiquei invertido atrás sem conseguir voltar, tá ligado? Bugado, foi foda, pai demais. Ai, mas Subnautica é bom pra caralho. Joga achando graça.
Macho, assim, eu tive duas sequelas de Mass Effect, né? Uma que foi boa, que foi eu jogando Mass Effect 2 e o jogo tava tão bom, que eu, tipo assim, eu madruguei e no outro dia meu irmão chegou assim, ele botou literalmente um sanduíche no meu peito, que eu tava jogando deitado assim na sala, e falou assim: ei, macho, come alguma coisa que tu tá 10 horas aí sem sair desse videogame. Aí eu parei o videogame e fui jogar.
Tu
aí,
é doido. Esse aí, jogo era bom, viu, macho?
O 2 era muito bom. Aí eu joguei o 3, né? Aí... o 3 foi um final fraquinho.
Eu zerei a força,
viu? Eu gostei do 3. O segundo 3. Final, aquele final que eles corrigiram, é bom, pô.
Ah, não. Quando eles corrigiram, o cara tem que lançar um DLC pra corrigir o final, né, cara?
Não, eu joguei assim que lançou, na hype aí do Big também. Eu não joguei um, não fui da galera que jogou um,
pois
eu joguei
a partir do 2. Esse foi o meu, eu devia ter continuado sem jogar o 1, cara. Porque o 1...
Pois é, eu não joguei o 1, eu peguei aquela vibe, tipo assim, aquela hype da galera, meio que deixaram o 2 em um ponto, você não precisava jogar o 1, você só assistia, que dava certo. E o 3 eu entrei comendo controle pra jogar. Aí o jogo não desenvolvia, acabou que eu zerei assim, na força, na marra, pra terminar.
Eu me lembro que eu joguei o 3, né? Aí eu vendi o meu 3 e quando, você lembra quando foi pros Estados Unidos? Aí eu pedi pra tu trazer um collection pra mim. Aí quando tu trouxe esse collection, foi aí que eu joguei um. Meu amigo, que jogo paia de datado, mas principalmente aquelas partes que você tem que andar no tanque. Eu peguei
todo mundo raiva falava desse tanque, que era completamente desnecessário jogar o primeiro.
Tanta raiva desse tanque que eu não zerei o Mass Effect 1. Eu abandonei, assim, da merda que você tinha ir lá, que você tinha que ir naquele tanquezinho velho e colocar os materiais. Pior que o tanque, era na outra navezinha que era tipo o Overboard. Tu se liga qual é? Outro lixo, macho. Outro lixo.
Eu lembro.
Esses jogos de câmera em cima do ombro, tipo Mass Effect, Uncharted, se tiver um veículo, macho, eu não jogo a fase do veículo. Eu não jogo, eu paro de jogar o jogo, eu abandono o Uncharted 1. É quase que eu abandonei, macho. Eu só zerei, só passei na parte do jet ski porque tu insistiu. Tu chegou, não, macho, passa aí, porque pelo menos o 2 e o 3 são legais. Mas um, macho, Uncharted era muito pai, aquele jet ski. Vai se fuder, macho, quem criou aquela fase, ó. Vai se fuder pesadamente.
Morrer. Não, pô, mas o Uncharted 1, a parte do jet ski, mas o Uncharted 1 foi um teste pra um bocado de coisa, velho. Só leva em consideração a parte do dor.
Aquele jet ski, o cara tem que morrer, mas tem que queimar aquele cara vivo, porque é muito pai aqui daquela fase, hein? Vamos botar um jet ski aqui.
Eu joguei esse mesmo Uncharted 1 que tu tá falando e não vi nada demais aí que tu tá falando.
É, eu não vejo problema nenhum nessa parte
do jet ski. Eu peguei muita raiva daquele jet ski, ó.
Aliás, o Uncharted 1 datou, mas ficou datado. Não dá pra esperar muita, tipo assim, não dá pra esperar muita coisa, cara. Pra época, eu lembro que o Uncharted 1 chamou muito mais minha atenção pelos gráficos.
Eu joguei o Uncharted 1 mais ou menos na época, assim, que tinha lançado o 2, macho. Não tava tão datado assim, não. Eu sei que eu peguei abuso desse jet ski,
macho. Tu acha que não tava, mas tava. Porque o 1 saiu com o lançamento do videogame, mano. O 2 saiu muito tempo depois e com a engine muito melhorada. Não a engine, assim, o jogo tava muito... Do 2 pro 1, o salto é muito grande, mano.
Macho, eu não sei. Eu só me lembro
que... Se você joga o primeiro 2 e volta pro 1...
Qualquer coisa da Uncharted que tem um veículo, macho, eu já fico com raiva.
Mano. E quando o veículo tá até arrastando, porra, tu pendurado tipo uma corda.
Aquela sequência do 4 lá, que ele é arrastado na lama lá e tal, achei legal demais aquela parte, ó, puta que pariu.
Caralho.
Eu só joguei até o... Acho que foi o 3 da Atlântida do deserto.
O trem que vai caindo no precipício, você vai pulando, se segurando, não sei o que e tal.
Agora deixa eu falar.
Aí tu tá com o personagem pulando e tal, aí é massa. Mas quando tu tem que pegar um carrinho e fugir de uma galera, aí vai tomar no cu, macho. Eu tô jogando esse jogo pra jogar jogo de corrida, não. Vai se fuder.
É porque tu tá lembrando da época que tu fazia parkour lá na aldeota, cara. E tu gosta de pular muro, essas coisas.
Eita, acaba fila da puta, mãe.
Doido. Pronto, ó, o negócio que me sequelou pra caralho, o Uncharted 3. O jogo paia da porra, velho. Puta que pariu.
Tem essa sequela aí também.
O Uncharted 3 é muito ruim, macho. Pra não dizer que, tipo assim, nada é aproveitável no jogo... Aquela parte lá do avião caindo e etc e tal, você andando no deserto, é o ápice do jogo, porque todo o resto, macho, é tipo assim, o cara juntou assim um
um pedaço de pano da... Como é? Esqueci o nome da palavra? Puta que pariu.
Foi feito pelo borracheiro da Fron. Pronto.
É, tipo isso, entendeu? Tipo, ele pegou um pedaço do pano que tá cobrindo na mesa, aí juntou com a manga da camisa e começou a costurar. Macho, é um negócio assim. É, macho, é um negócio sem nexo. A história do Uncharted 3 é um negócio sem nexo. O cara tá numa hora num canto, depois pula pra outro que não tem nada a ver. Cara, a única coisa que destaca do Uncharted 3 é a parte do avião. E o gráfico, porque o resto é uma bosta. Aquele, tipo assim, foi uma decepção tão grande o Uncharted 3, mas... E ainda mais, ainda vinha com o problema da mira lá, que os caras foram querer inventar e mexer na mira do Uncharted 2, que já era muito boa, e os caras mexeram na mira do 3, ficou um lixo. Sei lá, o dead zone do controle era gigante, mas enfim, a Uncharted 3 é um negócio pra esquecer, véio, que existiu. Acho que todo mundo focando no The Last of Us 1, a equipe todinha foi deslocada, deixou o time B tratando do Uncharted 3, foi uma bosta, mas sequelou, é um jogo que eu esqueço, é que nem o Dark Souls pra todo o restante da série, Dark Souls 2. É muito ruim, mano, puta que pariu.
E o pior é que o Uncharted 2 é um jogão tão bom, né, cara? Aí você vai todo empolgado pro 3, achando que vai continuar o padrão de qualidade, aí quando vai ver, só ladeira abaixo.
A melhor parte do Uncharted 3, macho, é a Collector's Edition, que eu tenho. Tô olhando pra ela agora, a caixa.
É, foi que tu comprou com a estatuazinha.
É, pô, mano, tem fato, comprar todo cinto, feliz, cordão.
Eita, eu não fui eu que me sequelei, não, mas teve uma galera que ficou sequelada com... com a estatueta do Geraldão que vinha com a edição de colecionador do The Witcher.
Mas por quê? Isso aí não é nada.
Meu amigo, o anúncio era um negócio de qualidade. Quando a galera recebeu, teve uns que receberam a macacada.
Meu amigo, você puxou uma merda, eu vou puxar uma merda maior e mais fedorenta. E quem comprou a edição de colecionador do Marvel Infinity, que pensou que ia receber aquelas joias do Thanos e ganhou só um Kinder Ovo pintado. Ali sim. Ali sequela, viu?
Agora, Matheus, por o negócio do Mighty No. 9, que ia ganhar o jogo físico e receberam só uma caixa véia pra você recortar isso. E
colar. Ó, agressão gratuita a membros da equipe aqui entra no pacto de decoro, viu? Então, vamos...
O Bruno, tu pediu a cópia física, Bruno, do jogo?
Bruno, tá você calou. Mas peraí. Eu joguei o Mighty No. 9 porque o Bruno me passou uma key do jogo lá. Parece que quem financiou, parece que ganhava umas duas keys e uma delas o Bruno me passou. E eu joguei. Achei legal pra caralho, bicho.
Tu pediu pela cópia física do Mighty No. 9 ou não? Pediu não, né, pô?
Não, tenho não.
Pois é, a galera que pediu a cópia física do Mighty No. 9 recebeu a caixa, velho.
E colar. A caixa do Super Nintendo vazio de papelão, né?
Foi, mas teve esse negócio que era o box que você recebeu do Mighty No. 9.
É o correto. Eu recebi a do... Qual é aquela? Do Bloodstained. Mas Bloodstained é de garagem, né? Ali foi um jogo que deu certo, né?
Eu peço que vocês parem o que vocês estão fazendo agora, certo? Só assim, na amizade. E olhem pro geral agora, que eu acabei de botar aí no canal aí, pra vocês terem uma ideia do que é sequelar, do que eu falei. Olha aí. O que eles anunciavam e o que chegava.
Macho, parece umas bolas de...
Mentira, macho. Ah, essa aí é as gemas do infinito do Marvel vs Capcom Infinity. O jogo
tu
já é uma sequela por si só,
né? Ovo pintado, mano.
É disso que eu tô falando.
Os ovos pintados?
Macho, que é ruim, viu, mano? É parece uns ovos de galinha pintado, macho.
Aí eles botam na propaganda. O conteúdo talvez varie em regiões selecionadas. Então, o cara tinha que estar em Darshan, no mundo do cavalo de fogo, pra receber aquelas ali.
É um zoom de galinha doido.
Mas é um zoom pintado, mano.
É um...
Acho que se eu fosse morasse nos Estados Unidos
e tivesse feito
a pré-venda a pré-order desse Marvel vs Capcom Infinity edição do colecionador, eu tinha entrado com um processo contra a Capcom. Me lascar, velho.
Eu tô vendo a estátua de Twitch que o soldado falou, meu amigo, what's wrong with your Face, viu? Watts. Meu irmão, é, parece, vocês já viram, já foram assim nessas lojas de quadrinhos do centro e já viram as estátuas velhas de epóxi que a galera faz, o Super-Homem. Macho, é uma estátua de epóxi mal feita, velho. De epóxi,
caralho.
Não, tipo it, macho. Negócio, velho. Puta que pariu, velho. Que estátua paia.
A decepção do Uncharted 3, a Collector's Edition é maravilhosa. Se você olhar aí, o material é realmente muito bom e entrega o que esperava. Só o jogo foi ruim mesmo.
Cara, eu vou puxar um jogo aqui que me sequelou. Depois eu perdoei, porque o amor é muito grande. Mas eu fiquei mal mesmo, alguns dias depois que eu finalizei. Metal Gear 5, The Phantom Pain.
Vai tomar no seu toba. Vai começar final, a brigar agora, macho.
Você, deixa eu falar. Não. Eu vou falar.
Não.
Você passar o jogo inteiro... se questionando, velho, que porra é essa? O que que esse Big Boy está muito diferente dos jogos que eu joguei? Que porra é essa, cara? Aí o Kojima não aceitou bem as críticas quanto ao Metal Gear 4, por ter muita cinemática, né? O pessoal dizendo que comprava um jogo e ganhava um filme. Aí ele pegou, botou o jogo todo, a história se passando em áudio de WhatsApp. Parecia até campanha política. Você ia pegando os áudios pelo jogo, as fitas. Né? Aí, bicho, e você naquela dúvida, porra, cara.
Ei, mas detalhe. Calma aí, pausa aí. O jogo é contado por fita, só que pra você conseguir todas as fitas do jogo, pra que você entender de fato o que foi que aconteceu, você tem que fazer muito próximo, mas muito próximo do 100% do jogo. Porque algumas fitas, se eu não me engano, acho que era tipo assim, era como fosse uma bonificação de você ter conseguido um rank alto numa missão. Não me recordo que eu platinei o jogo, que eu platinei acho que 3 meses depois do lançamento, certo? Mas assim, você ganhava as fitas, assim, era 40 missões, vamos supor. Aí você fazia as missões 1, 2, 5, 6, 7, 8, aí tipo assim, alternado com o ranking alto, aí você ganhava uma fita lá e ouvia, entendia. Só que assim, se você não tivesse feito tudo direito, você não tinha todas as fitas e não entendia qual era o contexto da conversa no geral. Mas chato.
Mas deixa eu só explicar minha sequela. Aí, você que joga os Metal Gear, a coleção, você fica assim se questionando por que que aquele Big Boss estava agindo daquele jeito. Aí tu pensa, vai ver, foi aquela explosão no começo do jogo, o tempo que o cara ficou lá no hospital. Você pensa que o cara tá sequelado e tá passando a sequela pra ti, tá entendendo? Porque tu não entende, pô, a mudança de personalidade do cara daquele jeito. Quando chega no final, que na verdade tu é só um boneco dançando na mão do verdadeiro Big Boss, que tu, no caso, é o Venom... Não, Phantom Snake, né, Atila?
Venom Snake.
Snake. Tu era como se fosse um clone do cara, só que, no caso, tu participou de uma cirurgia de mudança de face pra ficar parecido com ele, enquanto ele atuava em outra parte do mundo. Bicho, eu fiquei mal. Eu me senti enganado, sabe? Eu fiquei pensando, porra, Kojima, tu brincou com os meus sentimentos. Mas depois eu perdoei, porque, tipo, fez tudo sentido. Tudo fez sentido. Tem um personagem lá que é o Ocelot, que o Snake se dava bem pra porra com ele. Ele tinha umas interações. Ele não tinha, assim, uma zoeira, né? Mas o cara passava pelo Ocelot, parecia que não conhecia, sabe? Todo duro. Aí o que me conforta é que não foi só eu que fui enganado. Até os NPC dentro do jogo também foram enganados, amigos do Snake. Mas esse jogo me fez mal, viu, cara? Me fez muito mal. E se você tiver jogado, jogue pra você também se sentir mal, porque vale a pena. O jogo
é bom. Eu lembro que quando eu finalizei esse jogo, eu fiquei... Na verdade, você faz o primeiro final, né? E aí, é tipo assim, é um modo rancor no level 100, sabe? E eu fiquei até um pouco surpreso, porque o cara vai lá... Como é o nome daquele? Skullface, né? Ataca a base lá do... A Mother Base no Ground Zeroes, né? Que é a base que foi construída no Peace Walker. Aí, quando eles estão lá escapando, o Miller, ele perde o braço e perde uma perna, né? E o cara fica no rancor, filho da puta, bicho. Ele passa o jogo, assim, num nível de rancor, assim, que você fica...
É, no olho,
esse cara vai adoecer. Esse cara vai adoecer. Então, provavelmente, quando o pai do Otacon é descoberto como sendo um traíra, ele fica meio que instigando você a matar o cara, sabe? E aí o Snake acaba optando por exilar o cara, e ele sai da base, e por isso que o Otacon acaba nascendo, etc, etc. Por isso que o Otacon tem um meio-irmão, e etc, 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 etc. Acontece um bocado de coisa. Mas, tipo, quando chega no final, cara, a batalha final, você consegue derrubar o Metal Gear, que inclusive achei a batalha final, assim, muito foda. Muito, mas uhum. muito uhum. foda mesmo. É uma batalha final, assim, digna de Metal Gear mesmo, tá? Só que o final, bicho, o cara tá todo arrebentado no chão, aí o Snake chega com uma 12 e atira nos membros do cara que o Miller também tinha perdido, sabe? Eu olhei assim,
tipo uma falta assim, de estímulo. Você fica se questionando. Pô, peraí, ele tá fazendo o cara reviver um trauma.
É, tipo, foi um negócio assim, eu fiquei, macho, porra é essa, velho? Tipo assim, hã? Big Boss fazendo isso, sabe? E aí, tipo, querendo explorar mais o jogo, querendo saber mais detalhes do jogo, etc, eu continuei jogando, até que surgiu a tal da missão lá, que esclarece, a missão extra que esclarece o que de fato acontece, né? Só que eu achei também essa a missão que esclarece o que aconteceu também, assim, uma forçação de barra tão grande, mas tão grande, e basicamente, pra quem não sabe, o personagem que a gente controla sequelou completo, assim, muito grave, certo? No acidente que teve na Mother Base, quando o helicóptero que o Big Boss tava caiu, certo? E depois da explosão da Mother Base, etc.
É um ferro na cabeça, né?
É um pedaço de ferro grudado na cabeça dele. Quando ele foi pro hospital, fizeram a cirurgia plástica pra ele pensar que era o Big Boss. Aí, beleza.
Não, fizeram pra parecer, aí o Ocelot veio lá e deu várias mensagens e hipnotizou ele pra fazer ele pensar que era o Big Boss.
Aí, quando ele começou a dar sinais de vida aqui, tipo assim, acho que foram 9 anos depois, sei lá, 7 anos depois, ele começou a dar sinal de vida que ia acordar, né? E aí eles começaram a fazer todo o movimento, a Cypher, que era a entidade lá, que é os Patriots, no início dos Patriots, descobriu que o Big Boss tava revivendo e foi atrás do Big Boss e tal, enfim, tentaram fazer uma armadilha lá pra matar, e o Big Boss original lhe auxilia a escapar do local. Lá pelas tantas tem um acidente de carro, você escapa do local com o Big Boss do seu lado, só que ele tá com o rosto todo enfaixado, você não reconhece ele.
E é uma sequência que bota até a prova a sanidade dos personagens, onde faz o jogador se questionar se ali é uma ilusão que o cara tá vendo, o cara vê um cavalo de fogo, o cara vê
todo mundo, uma baleia gigante, todo mundo. É um negócio muito doido, certo? E aí no final da perseguição, o carro capota, o Big Boss sai ileso, o cara fica desacordado, o Big Boss recebe a jaqueta dele, as roupas dele, ele se veste, fuma um charuto e diz, falou, Ocelote, vou pegar aqui minha moto aqui, minha moto bonitona aqui e vou me mandar. Fica com esse cara aí, bota ele pra ser o meu fantasma. E manda, e aí o Ocelote termina o trabalho e tal, e começa, né? Cara, você assim, sabe, o jogo é muito massa. Em termos de gameplay, disparado o melhor da franquia. Dá pra fazer muita coisa. Fazia muito tempo que o Kojima não conseguia fazer um gameplay tão legal quanto foi, por exemplo, no Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 3, você tinha um universo de possibilidades pra fazer no jogo. Jogar cobra no soldado, pegar o escorpião, jogar no inimigo, girar o Snake, porque o Snake comeu uma comida que tá deixando ele envenenado, você ficar girando ele na tela lá, até o ponto do Snake vomitar, colocar a comida pra fora e se recuperar. Mas, tipo assim, é uma loucura. Metal Gear Solid 3, o que você imaginar e tentar fazer, dá pra fazer. E aí, os jogos depois do Metal Gear Solid 3 foram com gameplays bem conservadores. E chegou no Metal Gear Solid 5, o Kojima deu uma senhora sacudida que ficou muito legal. É, bicho, deixou muito, mas foi muito a desejar a história do 5. Muito mesmo, concordo. Eu tava brincando com o soldado. Eu concordo plenamente. Deixou muito a desejar, cara. Muito mesmo, muito, muito mesmo. Eu paguei R$27 nesse jogo. Acho que paguei muito.
Ah, o jogo, bicho, da abertura, porque...
É, bicho, porque, meu amigo, assim, R$25 eu ainda paguei muito. Eu ainda fiquei pensando que eu poderia ter pego esses R$25 e ter comprado um combo do McDonald's. Eu teria sido muito mais feliz comendo do que jogando essa merda. Alguém jogou Metal Gear Survive aqui?
Não, tu, né?
Ah, que pariu, macho. Cara, é muito ruim.
Não, eu não acredito que o Metal Gear... Cara, você foi literalmente comprado pelo nome da franquia, porque aquilo é tudo menos Metal Gear. É qualquer coisa.
Eu não comprei porque eu me dou respeito, tenho vergonha na cara, meus pais me educaram e... Só de tudo dizer... Sabe que ia sofrer, porque... Ele sabia onde ele tava entrando, então ele mereceu. Ele mereceu.
Acha a melhor arma do jogo é um cano de ferro, mano. Uma lança feita de ferro. Cara, isso assim, é muito ruim, cara. Os caras sentaram... Eles pegaram o mapa do Metal Gear Solid 5 e pra não deixar você explorando o mapa assim, livremente... Eles colocaram uma névoa, certo? Uma névoa lá que tinha, que se você for por lá, a névoa é tão pesada que você se perde na névoa, e aí enquanto você tá na névoa, a névoa causa um dano na sua saúde e corre o risco de você morrer. Ou seja, eles limitaram o seu acesso ao mapa, certo? Eu joguei, bicho, sem putaria nenhuma. Eu comprei o jogo mais na curiosidade. Eu sabia que era uma merda. Desde a época que tinha anunciado, eu sabia que era uma merda, certo? Só que eu não imaginava que era uma merda tão ruim... É tão traumática quanto foi eu jogando. Cara, eu joguei sem putaria nenhuma. Joguei entre 10 a 12 horas desse jogo. Bicho, eu tentei dar uma chance pra esse jogo, cara. Eu joguei. Mas quanto mais eu explorava o jogo, pior eu ia vendo a mecânica do jogo. Lá, tem uns negócios sem pé e sem cabeça. De você, tipo assim, tá tendo um ataque lá dos zumbis. Que você... Qual é o contexto da história? Você, no evento da explosão da Mother Base, do Ground Zeroes, e surge um portal interdimensional e você é levado para uma outra dimensão. Aí lá o pessoal é infectado, tem uma doença lá e tem os zumbis. Certo? Um plerage lá. Lá, cara, tipo assim, tudo é escasso e você tem que montar a sua base para desenvolver toda a trama do jogo. Só que a mecânica de montar a base e cuidar da base é extremamente lenta e precária. Os itens de sobrevivência são extremamente escassos. Torna o gameplay assim muito cansativo e muito demorado. E boa parte das missões é você ir para um local, chegando lá, você é atacado por uma grande horda de bicho, você tem que usar uns equipamentos aleatórios para sobreviver. Exemplo, do nada tu consegue um equipamento que constrói uma grade de proteção. Constrói uma grade, certo? E aí,
bugando os bichos, né?
Exato. Não é nem bugando, ele serve como fosse um imã pros bichos. Eu vou te encontrar um exemplo. Eu tentando, tem uma missão, acho que é a oitava, sei lá, que já é a nona, que você vai pra uma região que tem como fosse tipo um reator e vem, tipo assim, hordas de bichos, certo? Cada vez mais que vai vindo as hordas, mais os monstros aparecem, os monstros assim, de nível baixo aparecem e começa a aparecer os mais resistentes. Ou seja, é um pé no saco você fazer isso, certo? E aí eu comecei a fazer uns testes. Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou colocar uma grade bem aqui. Aí coloquei uma grade de um lado, em uma das entradas, que é tipo assim, é um campo aberto e você tinha que... Tem só umas pequenas paredes lá que você pode utilizar como apoio, certo? Peraí, eu vou colocar uma grade aqui no canto, vou deixar um espaço bem grandão e vou colocar um espaço, uma grade aqui do lado. Aí começou a horda. Só que na hora os zumbis estavam vindo e no lugar dos zumbis passarem pelo local bem aberto que eu deixei, que eu tentei fazer um funil, certo? Pra facilitar, tipo assim, eles vindo de um em um e eu ir matando. Não, eles simplesmente se grudavam na grade e só saíam de lá enquanto a grade fosse derrubada. E o espaço aberto na frente deles.
Oxi, bicho.
Macho do céu, velho. Como é que pode, macho?
Tinha aquele negócio realmente de você comprar o slot de safety, não tinha?
Em tudo isso, cara.
Safadeza.
Caça-níquel, assim, sem tamanho, sem desarado, cara. Tipo assim, o jogo é de uma nojeira tão grande, mas tão grande, bicho. Eu não recomendo, se você pegar emprestado, use como frisbee, vá brincar com seu cachorro, mas não bote isso no seu videogame, não.
Vai contaminar ele.
Cara, muito ruim, esqueça. Eu sem putaria nenhuma, eu joguei 10 horas pra tentar, pelo menos, assim, eu tentei, mas o jogo de fato é um lixo. Bicho, tipo assim, era jogando e com aquela ânsia de... Cara, não acredito que os caras tiveram a audácia de utilizar o nome da série, que foi construída aí ao longo de mais de 20 anos, com jogos de excelente qualidade.
Sim.
E jogar no lixo o nome da franquia do jeito que eles fizeram.
Ah, isso aí foi só pra... Tentaram farmar dinheiro usando o nome da franquia. Ponto, foi isso. Aí um monte de fã morto de fome, o Metal Gear novo foi lá e se fudeu.
Isso aí é um exemplo bem bacana da sequela. Átila foi tipo aqueles personagens em filme de terror. Ele sabe que não é pra entrar na catacumba. Mas ele foi.
Mesmo assim.
Ele foi. E não bastasse entrar, verdade. Ele continuou aí mais dentro. Porque 10 horas de uma merda dessa, sério, tu tinha que levar uma pisa de vara verde. De só nos pés.
Tinha mesmo. Aí, vamos providenciar, inclusive, porque o cabo se martirizou 10 horas com esta porra, bicho. Foi.
Ei, foda. Bicho, eu tentei, velho. Sério mesmo, eu tentei. Tem que ter alguma coisa boa. Tem que ter alguma coisa boa. Eles estão usando o mapa do Metal Gear.
Tem Metal Gear no nome, né? Tem Metal Gear no nome.
Não, Metal Gear no nome, mas não dá. Mais de 10 horas jogando em nada.
Não vem nada que preste.
Eu já ouvi falar de cabo que gosta de entrar nessas aí pra poder dizer. Eu vou falar com propriedade. Tem propriedade, viu, pra falar dessa bosta, viu? Porque, porra.
Eu acho que ele entra facilmente horas, no top 1 mundial de mais pessoas que jogaram mais tempo em jogo. Facilmente.
Ele lá no servidor da Konami tá lá o nome dele lá.
Vocês, quando eram pivete, vocês eram mais fã de Mortal Kombat ou de Street Fighter?
Mortal Kombat. Eu gostava mais de jogo de luta mesmo, aí eu jogava Mortal Kombat.
Comecei com Mortal Kombat, mas aí depois que eu conheci Street, eu não saí do Street mais não.
Pois é, eu era um pivete muito fã de Mortal Kombat, mas muito, muito mesmo. Assim, eu era aquele típico pivete dos anos 90 ali, né? Que cresceu vendo Mortal Kombat na locadora. E, macho, eu sempre gostei mais do Sub-Zero do que do Scorpion. Eu, pra mim, à época, eu achava que o Sub-Zero era o ninja do bem e o Scorpion é o ninja do mal. Vocês tinham essa impressão também?
O cara, a cabeça do cara é caveira, né, pô?
É, aí
eles são inimigos e criança é maniqueísta, pô. Isso. Um é do bem, existia... um é do mal. Isso é.
Exato, existia essa dicotomia bem clara aí que o Sub-Zero era do bem e o Scorpion era do mal.
Tinha muita
eu era
escolha,
muito fã
não,
do Sub-Zero,
né?
Tinha boneco, como
não, assim, que, tomando pelo que Alice falou, não tinha muita escolha, não, né? Um virava caveira, cuspia fogo, outro era o gelinho é legal, é do bem. Aí.
Pois é, não, e querendo ou não, assim, no começo do jogo, né, 1 e 2 e tal, sempre tinha ninja azul, ninja amarelo, e a Warner, no caso, quando fez o filme, meio que botou o Sub-Zero e o Scorpion no mesmo barco ali, né, tipo, o Sub-Zero era mais neutro, mas enfim, com o tempo o Scorpion foi ganhando uma...
Que neutro o quê, mano? Ele morreu com um balde d'água, mano.
É verdade, verdade. Agora, nesse filme aí, tem uma das lutas, a luta mais... Não há mais, mas andar mais éticas, ó, épicas da que eu já vi na minha vida, que é contra o Reptile, cara. É Liu Kang vs Reptile. Bicho, aquela luta, você vê 10 vezes.
Enfim, Reptile.
É, muito massa, é, tá maluco.
Liu Kang sai
bicho.
Tacando os pés nos peitos do Reptile e passar por uma parede, assim.
Com aquele CGI maravilhoso dos anos 90.
Pois é, com o tempo o Scorpion virou meio que a imagem do Mortal Kombat, né? Hoje ele é a figura central do Mortal Kombat.
Mas ele, na verdade, ele entre aspas, ele é do bem, né? Porque não sei se tu vê esse filme mais novo que saiu, o Scorpion's Revenge, que é uma animação até feita pelo mesmo pessoal que faz as animações da DC Comics, saiu pela Warner também. O Sub-Zero é um filho da puta, mano. A cena do início do filme é aterradora. Tudo que aconteceu com o Scorpion
viraram a chave do personagem.
Ele mata o clã dele, uma coisa assim, né?
Ele mata o clã, mata a mulher, mata o filho, mata todo mundo.
Exato.
Não sobra ninguém.
No começo, o Sub-Zero era do bem e o Scorpion era do mal. Hoje em dia é o contrário.
Tem mais de um Sub-Zero. O Sub-Zero atual não é esse daí, não, entendeu?
O Sub-Zero do 1, que foi que matou o...
O Sub-Zero do 1, ele morreu. O que vem depois é o irmão dele, que o irmão dele é tranquilo, sabe?
O irmão dele assim, é o pouco que eu sei da lore do Mortal Kombat, o Sub-Zero, ele vai morrendo e vem outro substituindo, só vai pegando o título. O Scorpion, ele é um espírito negativo. O Scorpion é um espírito vingativo. É como se, eu não sei se mudaram, mas até onde eu sabia, o Scorpion, ele sempre foi só ele é um cara buscando vingança. E o lance do Sub-Zero é, pode ter tido um Sub-Zero filha da puta, e o novo Sub-Zero acaba meio que tomando a culpa pelos atos do anterior.
Essa história do lore aí, no 11, que é o mais recente, os dois são brother. É Ryu e Ken agora. Literalmente, e essa é a... É porque não é mais o Sub-Zero antigo. O Sub-Zero do mal morreu. O que tá é o...
Eu vou puxar... o jogo ruim que me sequelou, que me fez desgostar de Mortal Kombat até hoje. Eu não suporto Mortal Kombat mais hoje por causa desse jogo, mano. Que é o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero.
Ah, cara, aquela franquia é podre, podre. A franquia não, esse spin-off é podre, podre.
A franquia.
Macho,
não, teu cu.
Eu esperei tanto esse jogo, esse jogo como uma mãe espera um filho durante 9 meses na barriga.
Que maravilha.
Porque era o auge. Era o auge do fanatismo pelo Sub-Zero. Só que tem um detalhe, saíram duas versões. A versão do PS1 no Nintendo 64. Eu só tinha Nintendo 64 à época. Ou seja, eu peguei a versão pior. O jogo já era ruim, eu peguei a versão pior. Que as cenas tinham cinemáticas, não né? Eram live action. No 64, como era cartucho, não tinha potência pra isso. Era foto, era fotografia.
Era fotinha.
Era as fotografias.
Pai, é demais.
O jogo tinha... era todo quebrado, é muito ruim. Eu persisti, eu joguei muito tempo. Eu acho que eu joguei
com 6 meses da fio. Comprou,
comprei, é óbvio que eu comprei. Eu juntei meu dinheiro da mesada um tempão pra comprar esse jogo.
Eita, prejuízo da pão.
Aí eu comprei.
Ai, você brilhou.
Isso era na época que um jogo era R$5, viu?
Não, era não. No Nintendo 64 era caro, pô. O cartucho era caro.
Era pra caralho, tá doido?
Era R$130, uma coisa assim.
Era bem caro. O cara tinha que ir na Feira de Parangaba pra poder ver se conseguia uma barganha, porque do contrário era foda. Só comprar no jogo na Feira de Parangaba.
Eu já ia perguntar se tinha 3 cartuchos dele, igual o Pokémon Snap na Distri Video.
Mas salvo engano, eu comprei até nas americanas. Mas enfim, esse jogo me sequelou porque ele era ruim demais, velho. Era muito ruim. Não é porque, tipo, a história é tosca e tal. É até a história desse jogo, se eu não me engano, quem mata a família do Scorpion não é o Sub-Zero, é o Quan Chi transformado em Sub-Zero, só pra criar treta.
O lore também não tá de brincadeira, é uma loucura foda, né, bicho?
É, eu não sei se isso ainda conta. Tanto que o Scorpion chega e vai querer quebrar o Sub-Zero fala, não fui eu tô preso, tô na cela, não sei o que, foi o Quan Chi. Aí o Scorpion bota pra cima e o Sub-Zero mata de novo e foge da cela pra ir atrás do Quan Chi. A história do jogo é essa. Mas não dá. Eu tentei jogar, tentei. E quando eu tava quase no final, assim, depois de uns 6 meses pra 1 ano de jogo, quando eu tava quase realmente chegando na última fase, que eu sei hoje, que era a última fase, porque eu vi na internet, roubaram meu Nintendo 64, levaram tudo. Eu tava num sítio.
Roubaram? Ah, sim.
Eu tava num sítio.
Do problema.
Eu tava num sítio, entraram uma quadrilha que tava especializada em roubar só o sítio ali da região, a época, e levaram tudo. Tudo que dava botada dos dois carros que tinha na casa, botaram. E nessa embalada foi meu Nintendo 64 com 4 controles, todos os meus jogos.
O jogo é mó suado da
frente, né? E o cara era 4. Esse jogo, pra mim, me marcou que é... Puta que pariu. Eu lembro do meu Conker's Bad Fur Days. Puta que pariu, eu adorava aquele jogo. Foi embora, excelente, foi embora. Meus Zeldas originais, foi embora.
Deixa eu fazer uma pergunta off aqui. A tua esposa não tá ouvindo tu falando esse relato não, né? Porque ela já te deu um Mega, foi agora aí, um Master System. Aí já fica a dica aí, viu? Pra esposa aí do presente, viu? Dá um Nintendo 64 pra essa criança.
E ficou Sub-Zero traumatizada.
Não, eu traumatizei, eu tenho medo de vir uma fadinha e roubar Mythology. De novo. Tu é doido, macho. Eu rebolo pela varanda na hora que eu receber.
Sub-Zero Mythology.
Tem condições, macho. Tem condições. Olha, depois olha no YouTube aí. O Eduardo vai deixar aí na descrição. Vai deixar na descrição, o Eduardo. Na descrição, o gameplay desse jogo, pra vocês entenderem como é ruim.
É eles tipo pegar a mecânica do Mortal Kombat. A mesma mecânica que serve pra você lutar só de frente, só que tentar fazer isso
plataforma.
Na minha memória, esse jogo não era tão horrendo assim. Na minha memória, é ruim.
Olha hoje, tu vai ver como é muito ruim. Tu não consegue vencer um jogo porque ele é mal feito.
Pode olhar hoje não, pode olhar ontem também, que é ruim do mesmo jeito.
Então, nesse do Sub-Zero Mythology, naquele Sub-Zero Adventures, qual é o mesmo jogo?
É o Mythology. Foi o primeirão de todos, assim, tipo... De jogo que não era de luta do Mortal Kombat, foi esse do Sub-Zero.
Pior de tudo é eles tentando aproveitar a mecânica do jogo que é de luta pra fazer plataforma. Não dá, cara. É quebrar, não serve. Ainda tá encaixar o quadrado no redondo. Não vai, velho. Não vai. Aí é horrível. Eu também joguei essa porra aí, cara. Fiquei decepcionado também. A sorte é que eu não comprei, eu só aluguei. Aluguei algumas vezes.
Eu queria ter, pô.
Ah, pô, não basta saber que é trujo. Acaba tem que.
Todo mundo tem esse momento de masoquismo. Eu comprei aquele jogo de nave, de exploração espacial que tinha multiplayer e não tinha. Como era o nome desse jogo?
No Man's Sky.
No Man's Sky, mas é. agora tem. Fallout 76.
Eu não comprei, não. Vai se fuder. Comprei. Isso, cara. Eu não comprei, não. Agora, Bruno comprou Anthem. Isso aí eu sei. E ainda queria defender. Eu vou dizer logo aqui. Eu não comprei, não. É assim, eu comprei no Man's Sky. No Man's Sky eu comprei.
No mês que então, não, no mês
ajeitaram. Fallout pioraram. Mas No Man's Sky tá indo. Bem como Sea of Thieves, viu? Eu já venho falando aqui há algum tempo.
Tu não vai fazer jogar esse jogo,
tá, cara. Tá indo para a lixeira do computador de muita gente que não sabe que ele tá instalado e agora que a Eva está reto falando, vai lá e vai desinstalar.
Por quê?
Que nenhuma dessas merda presta!
No ano de 2000, acho que foi em 2000 que foi quando lançou um jogo chamado The King of Fighters 2000. No ano anterior foi o 99. E eles inventaram de colocar...
Faz sentido também.
Eles inventaram de colocar um sistema similar ao uso de assist da Capcom, onde você lutava com três personagens, aí chamava um ajudante durante a luta. No caso da SNK, eles batizaram como Striker, sabe?
Uhum. No 99, só pra não dizer que é a mesma coisa.
É, no 99 era bem grotesco, sabe? Assim, era uma parada que meio que era muito pouco funcional. Cara, no 2000, eles conseguiram assim, sabe o que é você pegar um jogo, uma parada que tu botou antes, e na segunda versão tu lapidar, refinar ao ponto que tu deixa perfeito, mas é o calcanhar de Aquiles do jogo, é o Striker no The King of Fighters 2000. Tem um Striker lá, que é o Yuri Yagami, né? O Yuri Yagami. É, você que tá ouvindo, se usa o nome Yagami no seu nick aí na internet, você acha o máximo. Eu peço que só letra Yagami de trás pra frente. Aí o Yuri, tu botava uma sequência no direcional, que era duas pra esquerda, duas pra direita, uma pra cima, uma pra baixo e o chute forte. Aí ele aparecia uma versão secreta dele, que ele usava um sobretudo, e ele, quando tu chamava ele entrava dando uma voadora que ele cortava só tudo. Corta, engolia especial, sabe? Tipo, o cara era muito abusivo o uso disso. E isso era só um dos mais simples. Aí onde é que entra a sequela? Todo mundo que joga jogo de luta tem uma parada que é o seguinte: se o cara der um golpe no vento, ele fica com uma abertura, né? Aí você vai lá e bate de volta. A galera dava golpe no vento de propósito pra nego correr pra cima e chamar o Yuri. Aí sabe o que era? Nego dizendo assim: cara, eu quero ir pra cima, mas eu tô com medo desse Yuri vindo nada. Uhum. Aí era o Joe Higashi. Bicho, foi um câncer que fizeram nesse jogo. Um câncer tão absurdo que, assim, destruíram o jogo. Destruíram num ponto que o 2000 ainda tentou trazer de volta e conseguiu piorar ainda, porque nos The King of Fighters você sempre lutava trio contra trio. Aí com essa implementação de Striker, era 3 e o Striker. E no 2001, tu tinha o teu time, tu podia escolher 4 personagens. Aí tu, tipo, de alternar, tu podia botar um personagem e 3 strikers, 2 personagens, 2 strikes, 3 personagens e 1 strike, ou 4 personagens sem nenhum strike. Cara, tipo, tinha combo que começava e tu podia ir lá na Americanas comprar uma batata e um refrigerante e voltar e o cara entrava te batendo. Porque era muito doente.
Apelância Plus.
E imagina isso aí, tu com a tua ficha humilde lá e tal, aí chega um cara e começa uma putaria dessa, na, só, tipo assim, só pra tomar a tua ficha mesmo. Esse foi um jogo que, assim, me deixou bem sequelado, sabe? Eu tinha medo de jogar esse jogo, porque quando eu vi o cara escolhendo determinados personagens pra strike, ele ali já ganha, ele já, tipo, jogava um debuff, sabe assim, no RPG, ele já tirava minha coragem de jogar. Já dava um dano ali já, porque era muito roubado, cara. Era muito roubado mesmo. Ai, com o uso de strike, abusivo.
Cara, um que eu coloquei até aqui na lista e não falei, que foi... Talvez, bicho, pode ser esse do motivo de eu não gostar tanto de Battle Royale, mas uma vez, Mike, já mencionado nesse episódio, me chamou, né? Eu mencionei no The Forest, agora de novo em outro game, que é nesse Battle Royale, que é o Zeus Battlegrounds, que é free to play. Cara, eu nunca vi um negócio... A gente jogou, juro, nós jogamos o total de uma partida e ganhamos. E o jogo é todo quebrado, cara. Todo. Uma bagaceira foda. O boneco duro, parece as animações tudo tosca. Zeus fica falando e dando raio. Do nada, os gritos mais horríveis do mundo. Sabe assim? Oxi, que porra é essa, doido? Eu sei que ele chamou. É um ascal de merda como dar em mim, mas vamos jogar tal coisa, o cara vai jogar uma bosta. Esses erros Battleground não faz parte. Animação bugada. Sword Coast Legend, né? Animação bugada. O cara pega o cavalo parecia que tava, era com carro, sabe, endurecimento cadáver, todo duro, sabe, a carroça, todo negócio macho, que... Eu não sei nem se tá na Steam mais na porra dessa. Quer dizer,
só tu falou agora de cavalo, sabe? Um jogo que me sequelou com o negócio de cavalo. Foi aquele Battlefield. O cavalo dá em tanque, velho. Vai
se fuder. Quantos tanques? Bota aí. Enfileira aí.
Bota 30 tanques e bota um pangaré.
O cavalo vem e entra pelo tanque. Pau,
nossa, bicho, eu não consigo mais olhar qualquer jogo que tenha cavalo. Pronto, eu não sabia se eu tava jogando. Ali é um mod do Dynasty Warrior. É um
eita, porra!
Cara, é tipo, vamos fazer um Dynasty Warriors com bala. Pronto, aí fizeram aquele Battlefield. Bicho, quando eu olho o cavalo, na mesma cena que tem um carro, se eu puder escolher, eu escolho o cavalo. Porque eu só lembro o cavalo do Battlefield. É muito roubado, vai tomar no cu, bicho. Marcou, viu ali?
Cara, o cavalo aí, ele era mais roubado no começo do jogo. Era roubado ao passo de o cara pegar um jeepzinho daquele e o cavalo vindo de frente, você bater o jeep, resvalar assim, tu dá uma ricocheteada do cavalo, sair de lado, tomar do dano e o cavalo continuar. Era desse jeito. Aí ficou um meme, né, no começo, mas os caras depois atualizaram. Agora, uma coisa que vale ressaltar: o cavalo, a galera ficou muito chateada e muito triste porque não dava pra botar o cavalo pra sair voando com dinamite, tá ligado?
Aí também, né? Aí tu não quer nada. Né?
Os caras queriam montar no cavalo, explodir dinamite e sair voando nele, tá ligado?
Galera quer jogar, fazer de tudo um Far Cry a todo custo,
Era massa demais, bicho. E o pior é que o Battlefield 1 eu gostei muito, cara. Joguei até... Tem mais de 1 hora de gameplay. Foi um dos que eu mais me diverti, de verdade. Tem dois jogos aqui que eu coloquei que foram... prometeram, mas não cumpriram, né? O cara, a gente empolgou, principalmente com um deles, que é o Lawbreakers. Até Bruno indicou na época, a gente jogou, deu uma grindada no game. Não, é massa, o jogo é filé. Eu fiz live na época. Cara, o jogo murchou. Primeiro ele era pago, depois ficou free to play, mas aí já era tarde demais. E, sabe, até o jogo ser retirado da Steam, ele tinha, tava com a média de meio player por mês, sabe? Não sei nem como é que isso é possível, mas meio tava deixando. Tava assim. Tipo, não sei como é que o Steam chat calculava aquilo, mas tava podre, cara. Triste. Não tinha mais ninguém jogando, fudeu. E eu gostava, sinceramente, das mecânicas, sabe? Do game, de você ter aquela bolha de água e você andar lá voando por dentro dela. Era legal. Mas aí... E eu apostei muito nesse game. Eu digo, não, isso aqui vai virar um esporte muito fácil, não sei o quê. E o Cliff Bleszinski, que é o cara lá... Que foi o produtor do game, né? Que é o cara do como é que se diz? Do Gears of War e tal. Conhecido da Microsoft. Não, essa franquia aqui, ele proferiu uma frase muito louca lá, que é o Dark Souls dos jogos FPS. Não seja lá o que isso quer dizer.
Tudo. Pesquisa aí, qualquer jogo. Bota assim, qualquer jogo que você pensar e bota Dark Souls. Tem alguém fazendo comentários como se os jogos tivessem alguma relação. Qualquer jogo. Se botar Animal Crossing, eu acho uma pessoa falando que tem Dark Souls ali.
É foda, né, bicho?
Banalizou, cara. Banalizou o termo. Ah, tem uma pitada de Dark Souls, mas banalizou. Banalizou.
Isso aí é foda.
Mas foda aí hoje em dia.
Tem o Lawbreakers e também tem o Evolve. Os dois eu joguei com o Bruno.
Esse aí flopou bem demais.
O Evolve no começo, não.
Rapaz, agora tu...
Não era bom.
Eu gostei.
Agora tu era terrível, cara.
Evolve é horrível, a gameplay é muito lento, parece estar debaixo d'água.
É, e outra coisa, o monstro foge muito fácil, cara. Você passar meia hora andando atrás do... Sabe? Não rolou, velho. Aí os caras, tudo no jogo era com microtransação no começo, sabe? Tudo. Uma skin que mudava só a cor da arma era tipo $6, sabe? Era uns absurdos.
E esse jogo começou todo errado. Ele tinha tipo edição da Amazon, edição de não sei quem. Aí cada edição tinha um conteúdo exclusivo. Aí, tipo, forçava o cara a comprar todas as edições. E já começou errado esse jogo.
Rapaz, eu sei que eu joguei, cara, e fiquei muito triste, bicho. Muito triste mesmo, por causa do pacing do jogo. Eu não gostei. Outro que flopou. Aí depois o jogo ficou gratuito, né? E os cosméticos, eles deram uma repaginada, baixaram o preço, começaram a dar coisa, mas já, de novo, já era tarde, cara. Aí outra... O foda que eu tô falando na sequela, no fato do cara investir o tempo, pensar, hypar e flopar, cara. Isso é uma tristeza muito grande na vida do ser humano, cara. É de você cair o cu da bunda mesmo, assim, você... É tipo o Bruno defendendo o Anthem, tá ligado? É horrível, uma cor triste, bicho.
Eu defendo o Anthem, pra mim, pode se acabar. Defendo, se não fala outra coisa.
Mas eu sou desse jeito com o No Man's Sky. Eu criei uma expectativa assustadora pra esse jogo.
Ai,
mano.
Meu Deus.
Comprei isso. Day One. Comprei Day One. Day One. Assim,
tu comprou no PS4?
Pré-venda, na verdade, PS4.
Mas só tinha no PS4 quando saiu.
Não, não, sim.
Pois é.
Tinha PC também, pô.
Tinha não, o PC foi bem depois. Foi umas duas, três semanas depois.
Foi o PS4, não foi, não?
Só o PS4 primeiro.
Ele começou o PS4.
Eu tô falando...
Ele começou o PS4 somente.
Não, é... Mas eu tô falando é o seguinte, é porque eu só lembrei... Eu só tenho um recorte na minha cabeça das versões iniciais do No Man's Sky no PS4 dando crash. O jogo crashando. Aconteceu contigo, JP?
Aconteceu comigo, crashando.
Várias vezes. Não foi só uma nem duas, não. Assim, mais ou menos dentro de uma hora de jogo, crashava pelo menos duas vezes.
Foi só três dias de diferença, pô. Ele saiu pro PlayStation em 9 de agosto e 12 de agosto... pro Steam.
Pois é, pra você ver como 3 dias de diferença já fez um burburinho da porra. E quando saiu o PS4, todo mundo falou, rapaz, não presta. Com 2 dias tava todo mundo...
Eu fiz.
Não tinha mais
pré-venda.
O que fazer. Eu também. E quando recebeu o jogo, tal, que você chegava ali no centro do universo, que ele jogava você de novo pro começo do jogo, você acabava de começar a jogar gente, foi... Eu baixei assim a cabeça, botei a mão assim na cara, aí soltei o controle.
Ele disse, eu sou um trouxa. Repita comigo.
Eu não me senti um trouxa, mas eu fiquei filosofando sobre o que eu era, porque nem trouxa eu tava conseguindo me sentir assim.
Era mais, era
não,
além,
não
transcendia.
Era trouxa, era outro nível, era outra coisa, eu fiquei mal. Porque o jogo, ele te dava uma sensação de vazio tão grande, enquanto
inclusive
a ideia
dentro,
que você...
Inclusive dentro de você, né?
Você ia explorar o universo, etc. Ia ver uma gama de novas situações e seres,
novas,
e fauna,
novas
e flora.
Civilizações.
Mas os bichos que chegavam eram uns bichos doces. Agora os planetas vai só areia.
Eu não vi um animal que fizesse sentido, cara. Só lixão, só coisa ridícula. Só merda.
Tudo bem,
um hipopótamo com umas asinhas de borboleta.
Até isso eles arrumaram, né? No
problema.
Jogo depois.
O problema não é não fazer sentido. O problema é que você mudava de galáxia e os bichos eram praticamente os mesmos, entendeu?
Só um
recolo. Os bichos eram os mesmos o tempo inteiro.
As regras de proceduralização, cara, eram todas que não tinha muita regra. Tava muito frouxo. Aí ele proceduralizava umas paradas alopradas, tá ligado?
Mas existia uma coisa boa nesse jogo aí quando ele foi lançado. Que era aquele desafiozinho de você craquear o alfabeto das espécies. Pronto, aquilo ali era legal.
Assim,
porque tinha recompensa,
pra
você entender o que é que os bichos estão falando. Fora isso, aquele jogo é lixo!
Eu ficava procurando as milestones pra poder entender o alfabeto. O objetivo do jogo era esse, era linguagem o jogo, porque eu ficava de planeta em planeta e teve uma hora que eu falei assim,
só fiz isso mesmo.
Eu tô espelhando a solidão que eu sinto na solidão desse jogo, que ele faz você sentir. Eu falei, jogo mais não. Aí a galera fala que ajeitaram, que tá muito melhor, mas eu não consigo. O trauma é muito grande, eu não consigo. Tá, eu nem
aqui.
Vendi, eu tenho aqui. Esse jogo é tão assim, macho, que eu não vendi, eu não passei pra frente a mídia. Eu tenho
pra
aqui.
Não sacrificar ele, ninguém, né?
Ele é um totem do dia que eu fui otário. Do dia que eu confiei em alguém. Ele tá aqui. Toda vez que eu for, eu tenho esse jogo aqui, esse jogo é foda. Esse aqui é bom demais. Esse aqui é o jogo que me fez sentir um otário. Aí eu puxo, No Man's Sky.
É sério, depois coloca ele aí, baixa os 180 GB de atualização que tem e jogue. É outra coisa. É outra parada. Hoje dá é gosto de jogar, cara. Eu tava jogando, eu comprei no PC. Cara, tá maravilhoso.
Tu acha que tu vai me enganar com esse teu discursinho, é?
É a mesma pegada do joguinho de piratinha que ele gosta, viu também? A mesma merda.
Ei, No Man's Sky ajeitaram. Vai tomar no cu. cu, ajeitaram mesmo. O joguinho de piratinha ainda tá no meio do caminho.
Eu acho que os caras lançaram tanto patch pro No Man's Sky, cara, que eles relançaram o jogo agora. Não lembro como é o nome. É No Man's Sky? Beyond?
New Man's Sky. New Man's Sky.
Tipo, sai uma versão em disco nova agora pro PS4, com todos os DLCs. E quem jogou depois de todas essas atualizações, tá falando muito bem do jogo. O que ele é hoje era porque foi tudo que ele foi prometido e não cumpriu naquela época. Ponto.
Exato. Por conta de deadline, por conta de prazo de entrega, os caralhos, os caras não tiveram que prometer. O Sean Murray, não sempre esqueço o nome dele. Ele queria fazer aquilo, mas não teve tempo. Hoje, o jogo é tudo que ele foi prometido. Cara, atrasou 4 anos, né?
Tiver com a coceira no toba pra jogar um jogo de exploração espacial, deleta o No Man's Sky, baixa Outer Wilds Vai ser feliz, vai chorar, vai se emocionar, vai achar aquele jogo lindo, vai ficar doido e pronto. É Outer Wilds e seja feliz. Não baixa No Man's Sky, não.
No Man's Sky é God. Pode baixar. Confia no velho, vai saber das coisas.
Teve um jogo que me sequelou de certa forma, que ele me fez mais jogar nada online que seja administrado por uma determinada empresa brasileira, que é um MMO.
Level Up, eu tenho certeza.
É você que tá falando, eu ia dizer Level Up, então eu ia dizer Level Up, mas você falou Level Up, você leva o processo sozinho. Você vai levar o processo sozinho.
Não. Que...
Como eu ia dizendo, eu joguei jogo...
Já viu Up, eu conheci ele, muito bom.
Já viu Up, o nome do jogo era RF Online.
A pariga foi online, né?
Tá certo.
RF é foda.
É porque é Rising Force Online.
É porque o RF jogo... é gíria aqui pra rapariga feia, doido.
O jogo tinha uma pegada que era o seguinte: eram 3 facções lutando pelo domínio de um planeta. Aí tinha os Belatos, que seriam como se fossem os anões, os Cora, que seriam os elfos, e os Acrecianos, que são os robôs. Aí eles têm uma lore e tal, não sei o que, aquela coisa toda, onde todos eles eram um grupo de uma expedição da Terra para tentar colonizar esse planeta. Só que lá eles foram atacados por um vírus. Aí teve os Belatos e os Coros fugiram, e os caras que futuramente comporam os Acrecianos, eles continuaram. Aí tiveram o corpo deles deformado, aí acabaram tendo que usar umas armaduras, ao ponto de que eles nem têm mais consciência humana, eles são só robôs. Enfim, o jogo tinha guerra, o jogo era voltado para PVP, não tinha espaço para PVE, por falha de programação, limitação e etc. O jogo era bom, cara, na época. Hoje é um lixo. Depois que você joga, começa a jogar, você entra no mundo da Blizzard, aí você vê o que é jogo bom, sabe? Assim, mesmo todos os problemas da Blizzard. Mas esse jogo me sequelou com essa empresa, porque sabe o que é uma empresa assinar um contrato extremamente abusivo, onde só tudo que ela tem que fazer, ela precisa da autorização da matriz na Coreia? Era isso com o RF, cara. Bicho, pra ter evento, o GM ia no fórum se humilhar, pedir desculpa pra avisar que ele estava esperando um e-mail pra vinda de chegar da Coreia. A gente até dizia que na época de e-mail, parecia que eles estavam pedindo informação via sinal de fumaça. Porque demorava. Aí teve um escândalo lá que o nego descobriu um bug pra dupar item. E a ineficiência da Jevel Up em resolver esse problema. Eu sei que no final o servidor ficou totalmente contaminado. Ninguém mais sabia quem era honesto, quem é que tinha algum mérito dentro do jogo. E isso me fez pegar nojo, cara, de empresa 100% brasileira, sabe? Que tem suporte 100% brasileiro. Porque é de um amadorismo tão grande que puta que pariu. Só pra ter uma ideia, quando teve um colega meu lá que jogava, que ele não gastava. Você tinha a moeda, né, do jogo, e você podia juntar gold. Ele não gastava gold. Ele chegou num ponto que ele tinha tanto gold que o personagem dele bugou, porque não era pra ele ter juntado todo esse gold. Tu sabe o que é o cara esperar 6 meses pra poder destravar o personagem dele? Fizeram um patch de correção pro personagem dele, porque não tinha o que fazer. Tu tem noção do que é isso?
O homem virou Bill Gates do jogo, foi?
A gente tava brincando, dizendo que íamos fazer um NPC pra ele, porque ele tinha muito gold acumulado. E simplesmente não gastou, tá entendendo? Ele ficou naquela assim, ah, vai vir uma atualização, porque eles prometiam mundos e fundos, atualizações, que iam ter naves, combate, não sei o que. Aí o cara já queria sair na frente, né? Não, guardar esse gold aqui, quando chegar um cruzador espacial, comprar o meu. Só que, bicho, era muito ruim o suporte da empresa, horrível. A Jevel Up, os GM perdidos, não sabia o que tava fazendo. Chegava um ponto que tu tava aqui jogando, aí de repente um hobby morria do teu lado, aí tu falava assim no mapa aberto, né? Ô, quem é que tá aí? Aí era o GM. Aí o GM aparecia. Não, cara, é porque eu fui tentar resolver um problema aqui, eu não consegui. Aí tu tava jogando no mapa, eu fiquei te acompanhando. E o cara ficava lá trocando ideia contigo, porque ele não tinha trabalho pra fazer, porque ele não conseguia trabalhar. Tu tem noção do que é isso? Daí foi Jevel Up, nunca mais.
Ah, mesmo. Faz tempo que a Jevel Up nunca mais, viu?
Você tá
10 anos já, ou mais. Mortal Kombat 1995 é God demais. Davi Maria, puta que pariu. Como é que com a franquia tudo é bom, bicho? Jogo e filme. Eu nunca vi um negócio desse.
Esse homem não viu os outros filmes, não, viu?
Tu vai me diz um filme bom do Street Fighter aí, ó.
Do Street Fighter, os de anime são todos bons.
Ah, não. Quero. Daí, se você for falar dos de anime, os de Mortal Kombat passa só o trator por cima. Pronto.
Quais são? Qual é que tem anime de Mortal Kombat agora?
Não, mas não vai sair o desenho novo, porra. Aí, caralho, vai tomar
no filme. O filme do Van Damme. O
Street Fighter é superior, porra. Ele matou um ator, porra. O cara morreu depois que fez o filme, de tanto desgosto.
Esse novo do Mortal Kombat saiu, eu disse que o começo era massa. Eu não disse que o filme era bom, não. O filme é mais ou
menos. Não. Você disse que era bom e. Minta aqui não.
Comparado com as últimas bostas que saíram de Mortal Kombat, aquelas lindas aqui da década de 90.
Já, né, você vá tomar no seu cu, sai daqui, vai, jogadorzinho aí.
Certo, bosta.
Espero que tenham gostado do programa essa semana. Foi muito bom falar sobre esses jogos aqui, relembrar essas sequelas de infância e alguns até quando o cara era adulto. Acho que realmente o Lawbreakers me deixou uma pessoa muito mais triste. Hoje eu tenho que tomar remédio controlado por causa dele. Mentira. Mas é foda, bicho. Foi pai mesmo. Cliff Blazins, que eu já não gostava dele. Agora é que eu não gosto mesmo. Ó, link na descrição aí, guys. É, PicPay, Padrinho, deu suporte maroto lá pra gente continuar com os dois programas semanais rodando. É isso aí. Até a próxima semana e falou com muito corno. Vai, quem quiser puxar outro aí, faz a vírgula aqui. Bora. Cada um tem que contar pelo menos uma história. Pelo menos
eu posso falar, se quiser.
É, claro, vai. Se quiser. Mas tá aí pra quê, cara? Vai, pô.
Ai, te fudei.
Ei, minha notificação é teu cu de Reinaldo, mas acabou de mudar. É essa daí agora, bicho. Bruno tá de salto, doido. Tá com 3
dias. Do nada, ficou com pai, mano.
Puta. Rapaz, macho.
Aí vai do trabalho.
Tô com raiva do trabalho.
Aí demitindo o povo e aí jogando pra mim, faz as coisas. Sim, vou falar disso.
Parece minha vida.
Tu ainda fica trabalhando em casa.
Não tô trabalhando em casa mais, não. Mas voltou normal aqui, mano. Corona só tem no Brasil mesmo. Ei, deixa eu falar aqui.
Meu cu.
É, mano. Aqui já foi esse negócio aí. Corona é old news. Sim. Bom, minhas histórias de sequela, assim, fora dos jogos de terror.
Peraí. Antes de falar. Tu tá com tanta raiva do trabalho. Eu guardei isso pra dizer agora, mas ele tava com tanta raiva do trabalho que ele chegou em casa, ele baixou o PC Build Part Simulator e tava montando, passando pasta térmica, montando memória RAM, tirando vídeo. Quer dizer, ele chega, o trabalho dele é exatamente isso. Ele chega em casa e ele fala o quê? Ele vai jogar um jogo que simula o trabalho, bicho.
Não, um outro computador, não é trabalho, não, mano.
Bora. Mas você dá suporte técnico, vai tomar no seu cu.
Bora. Tava bem encaminhado, meu diálogo.
É um martírio, ele tá no inferno limbo eterno.
Bora, deixa eu falar.
Vai, mas vai.
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.